Continuamos curitibaneando com Bruno Santos de Lima.
E falando em antigos, você e o Salmazo fizeram um trabalho que eu achei assim, um resgate espetacular da obra do Maeda Cuica.
Ah, esse velho era demais.
Meu, conta pra gente um pouco disso, porque a gente fala de Curitiba, ai, a capital europeia do Brasil. Fala do preto em Curitiba, do samba em Curitiba, Bruno. Como é que... Esse cara era um gênio e vocês trouxeram Mãe Orminda pra gravar junto. Conta um pouco disso, dessa riqueza.
Então, esse trabalho de recuperação da obra do Maeda é muito devido a um cara que, assim, eu considero até um pouco injustiçado dentro do nosso meio, que é o Theo Sotomayor, né? O Theo, quando a gente nem... Ninguém se falava de samba em Curitiba, aqui em Curitiba, né? Até mesmo os antigos, assim, a maior parte conhecia o Maé, você pega os cantores da época, as pessoas que conviveram com o Maé na época, e ninguém tinha interesse de saber desse veio compositor do Maé, né? Todo mundo queria saber que ele era um grande batuqueiro, que ele teve o Batuqueiros do Maé, que era um grupo que ele formava para que tocava na noite, da formação que ele tinha dentro da bateria Boca Negra, né, na escola do Colorado, mas pouca gente conhecia esse veio dele compositor. E aí o Dinho, o Theo saiu, eu não lembro o nome. Até bom que você convide ele um dia pra ele contar essa história, que eu também quero saber. Ele começou a buscar o pessoal no Capanema, o velho, e chegou no Maé. Chegou no Maé e ele começou a sondar. E o velho tinha um monte de música que ele cantava, melodia e tal, não sei o quê. O Theo também não tem muita... É amador como eu, né? Ele não tinha muita noção da melodia. Daí ele chamou o Ricardo e falou assim, ó, o Maé tá lá e tem um monte de samba lá que a gente precisa tirar pra poder ter o registro disso, né? A ideia no começo deles era não só fazer a recuperação dos sambas do Maé, mas da... de tentar buscar a linha rítmica da bateria da Colorado, né? Que era reconhecida nacionalmente, porque, claro, né? Nacionalmente não... Assim, quem vinha de fora aqui reconhecia como uma grande bateria. Inclusive o Cartola deu 10 no Carnaval, aí, se não me engano, 76, 77.
Ai, que legal, não sabia disso.
Pra bateria da Colorado. Então, assim, é uma bateria muito respeitada. Então, daí o Theo começou, chamou o Ricardo, eles conseguiram reunir algumas vezes alguns dos velhos da escola, e começaram, e gravaram algum material e tal. Dessa pesquisa inicial, o Theo conseguiu na época escrever um projeto, que saiu um livro, que era a monografia do João Carlos Freitas, né, contando a história do Carnaval de Curitiba, focado muito na história da Colorado, e tinha um encartezinho com os sambas do Maé, gravados assim num terreiro na casa de um dos caras lá do Capanema da Antiga. Assim, até onde eu sei, foi o primeiro registro, assim, de fato, das obras do Maé, que geraram um repertório que foi posteriormente cantado nesse disco, né? A maior parte do repertório. Aí, a ideia era que fosse feito isso em vida, né? A gente conversou com ele na época e tal, ele ficou super animado, conversando com o Binho, que é o filho dele. Só que é aquele negócio, é projeto, demora, uma série de empecilhos burocráticos. Aí acabou que ele faleceu em 2014 aí o disco ficou um bom tempo no stand-by, até porque faltou recurso, né? Pra poder concluir o disco. Aí ele ficou... praticamente na geladeira aí até 2019, né? Porque a pandemia começou em 2020, até 2019, a nossa roda do samba dos sindicatos, ela cortou um recurso para poder finalizar o disco, né? A gente não distribui cachê para quem toca, mas a gente sempre faz um fundo para poder trazer convidado, para poder financiar esse tipo de projeto que a gente acha interessante dentro dessa nossa proposta. Aí a gente conseguiu financiar a finalização do disco e ficou bonito.
É legal porque tem um resgate do nome também da Vila Tassi, né? O Bamba isso. Da Vila Tassi. Que como pouca que... gente sabe dessa história, né? Pra lá do viaduto do Colorado era uma coisa, pra cá era outra.
É, o Maé contava que a cidade se dividia em duas, né? E ele foi já na década de 40, ele falava que o carnaval era aproveitado até a linha do trem. E daí ele falava que ele foi a primeira pessoa que conseguiu arregimentar um pessoal que saiu e veio pra cidade, deu uma volta e já voltaram, porque tinha medo, né, da repressão e tal. Porque... Mas como ele era um cara assim muito bem relacionado, né? O Maé sempre foi um cara que tinha um grau de relação muito grande com polícia, com político. Ele conseguia ter um pouco de trânsito, né? Apesar de sofrer também muito, né, com o racismo. Porque a cidade ela era excludente, né? A linha do trem excluía praticamente metade da cidade. E esse trânsito, para fins de lazer e entretenimento, ele era um pouco, não formalmente, mas ele era proibido pelo fato da recepção nem sempre ser muito calorosa.
Não, sem dúvida, né? Ainda mais, se hoje em dia é difícil você ser preto em Curitiba, imagina como era lá nos anos 70. Se hoje é difícil, imagina antes.
Meu pai nascido em Aquidauana, ele conheceu minha mãe em Campo Grande, e eu nasci em Dourados, daí isso em 1980. Por volta de 84, quando meu irmão mais novo nasceu, a gente veio para Curitiba. E meu pai procurou diversos empregos aqui em Curitiba nos anos 80, que não era permitido trabalhadores negros, né? Inclusive uma famosa toda skinny, né?
Sim.
A skinny não permitia E meu pai, na época, ele tinha assim, meu pai não era um cara. Pra ele, ele entrava por aqui, saia por aqui e ia atrás de outro emprego, né? Mas ele não tinha tanta essa consciência de classe, de cor, assim, né? Porque também ele é produto da sua época, né? Não falo isso num tom de crítica dele, né?
É o medo também, por causa da família também, né? Sim.
Ele é fruto do tempo dele e do grau de instrução que foi possibilitado. Ele, meu pai até era um cara bastante lido, mas ele lia dentro dessa corrente da história oficial, da história dos vencedores, né? Então ele conhecia essa história, que ele tinha até um conhecimento bem substancial para quem tinha baixa escolaridade. Mas então a cidade, ela era isso nos anos 80, imagina na década de 40, quando o Maia começou. Então ele tinha que pedir autorização da polícia para poder usar a linha do trem. Tem uma história engraçada que ele contava, que ele contou pra mim uma vez, que chegava a época de carnaval, o pessoal que saía na escola, que tinha muito malandro, prostituta, tudo assim, teve um ano que a polícia fez uma debandada, que prendeu um monte, né, de gente, assim. E aí ele foi conversar com o chefe de polícia e falou assim, não tem ninguém pra sair na escola comigo, né, tá todo mundo preso. Ele, não, mas bora, você fica andando pra aí, ele contava assim, fica andando por lá, só negra, essa grada, não sei o que. Só que ele falou assim, não, mas eu só preciso do pessoal pra poder sair no carnaval, né? Aí o chefe de polícia teve uma ideia de que ele fizesse uma carteirinha da escola, e quem tivesse a carteirinha da escola, ele ia pedir pra dar uma aliviada, né? Na época de carnaval.
Caraca.
Aí ele falava, e o chefe de polícia, que eu não lembro o nome, né? Falava assim, bora, não posso prender mais ninguém no centro da cidade. Tô... e ninguém pode ser preso mais. Então ele tinha esse trânsito que favorecia bastante, né? Essa troca, ainda que não tão espontânea, entre um lado da cidade e outro. E assim, a função dele, assim, de... Não só na escola de samba, assim, né? Dos filhos de criação, todo lugar que você andava tinha um filho de criação dele lá no Capanema, ele ajudava, ele cuidava, ele ajudava com coisa para ir pra escola. Pra não ser. Então ele foi, de fato, um líder comunitário muito importante uma época. E foi jogador de futebol também, né? Foi campeão pelo Ferroviário.
Olha!
É, quando a gente ia na casa dele, ele mostrava lá as faixas dele de campeão pelo Ferroviário, né? Então, que é o Ferroviário que deu origem ao Colorado, que depois se fundiu o Pinheiros e virou o Paraná Clube. Né?
Paraná Clube.
E morreu paranista. Baseado numa história que o Maia contou, e no disco do Maia acabou saindo uma gravação de um samba meu, que é o... Como é que é o nome? Era antes do carnaval, na escola, no seu ensaio final. Esqueci o nome. Ele surgiu de uma história que o Maia me contou, de uma passista que foi assassinada na véspera do carnaval, né? E aí a escola enlutada ficou naquela sai ou não sai, né? Em memória dela e tal. E a escola decidiu sair, tá? E foi campeão do carnaval. Uma história bem, bem bonita que o Maia contava. Quando a gente fez a live do disco, eu achei um monte das notícias do assassinato dela, da época.
É.
Olha, do cara que foi preso, né? Que era um cara que frequentava a escola lá. Olha, triste.
Nossa homenagem à Sônia no samba Tristeza e Alegria, de Bruno Santos de Lima, gravada no disco O Bamba da Vila Tassi. Belíssima homenagem ao Ismael Cordeiro, o querido Maé da Cuíca.
vida continua. Em homenagem a Sônia, Colorado foi pra rua. O apito do maestro fez romper a bateria. Escola campeã, tristeza e alegria. Era antes, era antes do carnaval.
Minha Sorte, de Bruno Santos de Lima e Ricardo Salmazo, gravada pelo Braseiro. Thank you.
Você está curitibaneando com Bruno Santos de Lima.